apresentamos
Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Começa agora mais um Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, um programa feito para responder especialmente as suas e as minhas perguntas sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. E hoje nós começamos um novo livro, um velho livro, mas um novo livro no Entendendo a Bíblia, que é a Carta de Paulo aos Gálatas. É isso mesmo, professor Itamir?
Exatamente, é uma belíssima carta, é uma carta que tem uma mensagem espetacular. E eu gostaria que você, nosso querido ouvinte, que recebe de nós agora um abraço e uma saudação especial, que você continuasse mandando suas perguntas para o e-mail
entendendoabiblia@transmundial.com.br. E uma outra forma de você interagir conosco é através da nossa página no Facebook RTM Brasil.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Bom, professor Itamir, como nós já estamos acostumados e os nossos ouvintes também, toda vez que começamos um novo livro, nós gastamos aquele primeiro programa falando um pouco sobre a história desse texto. Então, sobre Gálatas, as três perguntas: quem escreveu, para quem escreveu e quando Paulo escreveu esse texto?
Bom, uma das respostas...
Eu acabei de responder.
Você já respondeu.
Bom, é que a gente está acostumado. É carta de Paulo aos Gálatas,
exatamente,
né?
Então nós já temos uma resposta aí de uma das perguntas. Quem escreveu realmente foi o apóstolo Paulo. Inclusive, é bom que cada um dos nossos ouvintes saiba, mas na verdade, vocês já sabem, só confirmando. Quatro cartas do apóstolo Paulo, ninguém tem dúvida que foi ele que escreveu mesmo. Isso é, até aqueles críticos que nós consideramos liberais, aquelas pessoas que não creem na palavra de Deus como nós cremos, eles entendem que a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios e essa carta de Gálatas são todas da pena do apóstolo Paulo. Isso é, foram escritas ou pelo menos foram ditadas pelo apóstolo Paulo. E aí nós temos então Colossenses, Filipenses, Efésios, Timóteo, etc. e tal, em que esses críticos mais liberais acham que não foi Paulo, que foi um dos discípulos de Paulo, enfim, que escreveram. Mas essas quatro cartas, então Gálatas está no meio dessas quatro cartas, com certeza são escritas pelo apóstolo Paulo.
Agora tem um outro detalhe também, que é o seguinte: mesmo sendo cartas escritas por Paulo, às vezes nós somos injustos em dizer que é carta de Paulo aos Coríntios. Por quê? Porque o texto diz assim, ó: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. E em outras cartas nós temos Timóteo junto com Paulo.
Exatamente,
por aí vai.
Exatamente.
Então, quer dizer, algumas dessas cartas são de Paulo com mais alguém.
Certamente. Isso porque Paulo é alguém que realmente leva a sério aquela palavra do Senhor Jesus Cristo. Qual é a palavra que Paulo levou a sério e que muitas vezes nós cristãos do século 21 não levamos a sério? Mateus capítulo 28, versículos 20, principalmente o versículo 20, mas desde o versículo 18 até o 20, nós encontramos uma palavra muito clara do Senhor Jesus dizendo qual é a nossa principal obrigação como cristãos, qual é o nosso dever como cristãos. Qual é o nosso dever, Israel, segundo Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20?
O texto diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
Qual é a nossa principal motivação, qual é o nosso desafio que o Senhor Jesus nos apresenta? É fazermos discípulos. E Paulo, então, é alguém que faz discípulos de uma maneira extraordinária. Então, nós temos esse pessoal que andava com Paulo, sendo, então, seus companheiros de viagem e também, então, vamos dizer assim, como coautores dessas cartas inspiradas por Deus. E aqui nós temos então Sóstenes, Timóteo e assim por diante, algumas outras pessoas tão especiais que Paulo foi discipulando. Uma segunda pergunta que você fez é quando ela foi escrita, essa carta? Provavelmente ela foi escrita, segundo o meu parecer, entre os anos 48 e 49, depois da viagem que Paulo fez para essas regiões em que nós temos três ou quatro cidades que todos nós já ouvimos falar: Icônio, Derbe, Listra e Antioquia da Pisídia. A primeira viagem Paulo faz com Barnabé, a segunda viagem ele vai fazer agora já com Silas. E ele vai então perceber que aquele evangelho que ele tinha pregado estava sendo tumultuado, estava sendo desviado pelos judaizantes. E a partir daí, então, Paulo escreve essa carta para demonstrar qual é a essência do evangelho.
Bom, mas nós temos mais uma pergunta, o senhor não vai escapar dela. A gente quer saber para quem Paulo escreveu essa carta, e eu sei que Gálatas não é a resposta mais correta e precisa para nós. Vamos falar disso no próximo bloco.
Este é o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves.
Estamos de volta com Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, conversando sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Professor Itamir, quem eram esses Gálatas? Eu já ouvi dizer que Gálatas poderia ser uma etnia, um povo, os descendentes dos gauleses, ou poderia também ser uma região, né? Isso seria Gálatas como uma delimitação geográfica. Qual dessas ideias está correta, professor Itamir?
Olha, interessante essas colocações e, na verdade, é um pouco difícil de nós precisarmos, mas nós temos pelo menos duas grandes teorias que nós denominamos, ao estudar então essa carta e os seus destinatários, denominamos de teoria da Galácia do Norte e teoria da Galácia do Sul. Essa teoria da Galácia do Norte mostra então que Paulo escreveu para uma região, essa região geográfica então é chamada Galácia, e essa determinação, esse nome que é dado então para essa região, foi dado pelo Império Romano. Lembra-se que quem está dominando o mundo nessa ocasião é o Império Romano. Então Roma determina uma certa região grande, inclusive, como a região da Galácia. E então alguns críticos entendem que Paulo escreveu para toda essa região geográfica, uma região determinada pelo Império Romano. Uma outra posição, que é essa da Galácia do Sul, que é o que eu adoto como sendo então esse pessoal que recebeu a carta, essa região seria realmente uma pequena região, de fato uma determinação de um povo que vem, então, dessa origem gauleusa, e que nós temos essas cidades: Antioquia, da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Essa região teria, então, recebido essa carta, essa região teria recebido, primeiramente, a visita de Paulo, e depois, infelizmente, recebido a visita dos judaizantes, querendo deturpar o evangelho de Paulo, e Paulo, então, vai e escreve essa carta. E essa carta, então, é escrita, inclusive, antes do Concílio de Jerusalém. Por quê? Porque o Concílio de Jerusalém vem tratar exatamente do tema dessa carta. O que está acontecendo? Paulo vem e prega o verdadeiro evangelho, o evangelho que liberta a pessoa completamente dos seus pecados, dando-lhe uma nova vida. Porém, nós temos alguns judeus que se converteram, mas ainda são muito apegados à lei. Esse pessoal vem e começa a dizer para os gálatas, que são gentios, falando: olha, pessoal, não é bem assim, não. Vocês aceitaram a Jesus, mas vocês têm que cumprir determinadas leis judaicas para poderem alcançar a salvação. E aí Paulo, sabendo disso, ele fica realmente muito irritado e a situação fica tão grave que é preciso que a igreja de Jerusalém se reúna para que então uma posição se tome a respeito do evangelho.
O senhor mencionou o Concílio de Jerusalém, então isso nos leva lá a Atos capítulo 15, certo?
Exatamente, muito bem.
Eu acho que tem um texto aqui que ajuda a gente a entender um pouquinho o que pensavam esses judeus convertidos aí, né?
Isso mesmo.
Alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos.
Olha só, esse é o versículo 1.
Isso.
Mas leia o versículo 5 também desse mesmo texto de Atos capítulo 15.
Se o senhor permitir, eu leio também o 2, o 3 e o 4.
Não, só o 5.
Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus.
Olha
que
só,
haviam,
hein?
Crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Só para entender, esses fariseus então já são fariseus diferentes daquele que a gente vê nos evangelhos.
Exatamente.
Porque esses eram cristãos.
Exatamente. Já tinham crido no Senhor Jesus.
Certo.
Mas eles estavam apegados, amarrados à lei de Moisés.
Ok.
Paulo, então, vai debater com eles e, na verdade, vai trazê-los ao concílio, porque a origem do evangelho acontece geograficamente em Jerusalém. Né? A origem do evangelho é divina, logicamente, mas ele começa a ser pregado em Jerusalém. E ali nós temos então quem? Os apóstolos. Né? Nós temos Pedro, nós temos Tiago, né? Tiago, irmão do Senhor Jesus, né? Porque o Tiago, irmão de João, já tinha morrido. Temos o próprio João, temos então aquela alta cúpula, vamos dizer assim, do cristianismo. E aí, então, Paulo e Barnabé trazem esse assunto para o concílio e no concílio se define claramente que o evangelho é pela fé, pela graça, aceitando o Senhor Jesus Cristo, nós somos livres completamente da lei de Moisés.
Então, fechando e respondendo a nossa pergunta, Gálatas foi escrita por Paulo, provavelmente no ano 48 ou 49, e foi escrita para os cristãos da Galácia do Sul, certo?
Com certeza, essa é a minha opinião.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo / SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização Transmundial.